senhoras e senhores deputados, vamos então passar ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, a petição 284/12, da iniciativa de Maria Lourdes Guimarães Figueiral da Silva, que pretende que seja anulada a homologação do novo programa de matemática para o ensino básico e das metas curriculares. Vamos passar à apreciação do relatório e respectivo parecer, cuja autora é a senhora deputada Maria José Castelo Branco, a quem dou a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Portanto, o relatório diz respeito, como já referiu, à petição número 284. A pretensão diz respeito, precisamente, e passo a ler, à revogação do programa de matemática do ensino básico, homologado em dezembro de 2007 e implementado à escala nacional a partir de 2010-2011. E a homologação, portanto, solicitam que seja anulada a homologação do programa de matemática para o ensino básico e das metas curriculares de agosto de 2012. Alegando para esta pretensão de que, efetivamente, está a ser, segundo os peticionários, estará a ser desvalorizada o trabalho desenvolvido na aplicação do programa e também a formação contínua de professores que foi implementada no âmbito do programa de formação contínua. Alegam igualmente que haverá uma forte perturbação no que diz respeito à articulação do programa entre ciclos de ensino, pelo que apresentam esta pretensão. Em relação a esta comissão, solicitou ao Ministério uma resposta, um comentário acerca desta petição e do Ministério da Educação, e cuja resposta está também integra o relatório, temos precisamente de que alegam de que estará subjacente a esta alteração introduzida um reforço profundo da autonomia do professor, não só na sala de aula, mas também um apoio que é feito e promovido em termos de suporte e para o acompanhamento que os encarregados de educação possam fazer ao prosseguimento de estudos dos seus educandos. Também uma clarificação das metas, por exemplo, para apoio à organização da atividade letiva e também a organização da avaliação, e que esta sequência que é referida pelos peticionários não será toda comprometida, mas que antes terá sido reforçada. No que a mim diz respeito, portanto, como relatora, eu faço precisamente, alego aquilo que também já referi aqui, a semana, há 15 dias, em que o desajuste que tem estado a ser detectado em termos de a educação, a formação que está a ser proporcionada pelo sistema educativo, pelas instâncias internacionais, portanto, os sistemas educativos em geral na Europa, que não estará a ser compatibilizado com as reais necessidades dos nossos jovens, pelo facto de estarmos a assistir a uma geração que é mais preparada academicamente e que, no fundo, e que está a ser afetada pelo desemprego numa percentagem tão elevada, que será reveladora de que há, efetivamente, um desajuste entre as ferramentas que lhes são proporcionadas e aquelas que eles, efetivamente, necessitam para enfrentar os desafios da sociedade atual. Em termos de PIMS e PISA, não é clara a relação entre ligeiras melhorias que foram verificadas na prestação e na avaliação dos alunos com este programa, e em termos nacionais, vários estudiosos consideraram este programa demasiado vago e mesmo também reconhecendo-lhe um cariz dominantemente motivacional. Portanto, pelo que se justificará uma intervenção, uma adequação, uma modernização nestes programas. Daí que se compreenda e justifique, a meu ver, também essa intervenção que está a ser feita, quer ao nível das metas e a adaptação dos programas de matemática, essas mesmas metas que já estão no terreno. Esta petição reuniu qualquer coisa como 2.100 e qualquer coisa assinantes, portanto não irá, 2.124, pelo que não irá a plenário, mas reservamos e registamos as pretensões dos peticionários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Está em discussão este... Sra. Deputada Paula Batista, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, era só para propor acrescentar-se o link ao parecer dos peticionários, quando cá estiveram. Sim? Era só.
não havendo mais... Sr. Deputado Acácio Pinto, há com certeza.
Sr. Presidente, era também só para deixar aqui agradecer, obviamente, o relatório à Sra. Deputada, mas dizer que nós, uma vez que não vai a plenário, também reiteramos tudo aquilo que temos vindo a dizer nesta matéria, consta já de atas que fizemos, de audições que aqui foram feitas, de audiências que aqui foram efetuadas, e, portanto, reiteramos que há aqui uma contraria... O caminho que nos é apontado pelo Ministério com esta iniciativa contraria a nível internacional aquilo que tem vindo a ser feito na investigação, quer em Portugal, quer a nível internacional, e é um grave retrocesso na nossa opinião. Registamos que o Ministério da Educação, na resposta que deu, inventariou 20 e tal referências bibliográficas que nós agradecemos, obviamente, que agradecemos e que registamos, mas que, evidentemente, isso não altera rigorosamente nada a nossa opinião de fundo, que estamos, evidentemente, contra esta implementação e que ela irá conduzir, na nossa opinião, a um retrocesso no ensino da matemática, com prejuízo, obviamente, para os alunos e para o nosso país, uma vez que até a nível internacional tivemos, objetivamente, bons resultados no cotejamento que foi feito com os recentes estudos internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto. Parece que tem tido o assentimento da Sra. Deputada Maria José Castelo Branco de colocar no relatório o link, parece razoável, proposto pelo PCP. Não sei se quer acrescentar mais alguma questão.
Não vemos qualquer inconveniente, juntar-se-á. Havia ligação, foi anexada, perdão, a resposta do Ministério, mas poder-se-á acrescentar o link, não vemos qualquer problema.
Então, com esta nota, poderemos passar à votação do respectivo parecer, uma vez que o parecer é que é votado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o parecer aprovado por unanimidade. O ponto 7, relativamente a outros assuntos, eu queria trazer aqui e queria pedir a colaboração do Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista, a questão do acordo ortográfico e de uma posição recente trazida pelo Sr. Embaixador do Brasil relativamente à implementação do acordo ortográfico no Brasil. Parece serem algumas declarações algo, não direi contraditórias, mas pelo menos conflituantes. Seria bom que eu acho que a Comissão deveria, eventualmente, pelo menos, ou discutir alguma coisa sobre esta matéria. O acordo ortográfico é algo que tem estado muito em cima da mesa, há petições, inclusive, sobre as questões do acordo ortográfico, e talvez valesse a pena nós agendarmos, a seguir ao Orçamento do Estado, uma eventual discussão nesta comissão sobre a questão do acordo ortográfico, mas dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes para também, porque também já me fez chegar, que teria algumas questões a levantar aqui no âmbito da comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Essa carta do Sr. Embaixador penso que foi enviada a todos os deputados aqui da 8ª Comissão, mas houve outros deputados, mesmo não fazendo parte da comissão, que também receberam. Não sei se foram todos os deputados da Assembleia, mas contactei vários que tinham recebido. No fundo, a carta vem referir que o Brasil está, no fundo, na disposição de continuar a pôr em prática o que havia sido acordado. E as questões, portanto, que se podem colocar agora aqui a esta comissão é o que é que não vamos nós fazer, portanto, com esse documento. Em relação ao grupo de trabalho que aqui foi criado sobre o acordo ortográfico, digamos que a nossa página está fechada e à partida não poderíamos lá, não valia a pena estarmos lá a colocar mais nenhuma documentação relacionada com o acordo ortográfico. Se calhar a questão que se coloca aqui à Comissão é, dada a importância do documento, onde é que nós, de facto, poderíamos colocar para dar conhecimento, portanto, ao público dessa intenção que nos foi manifestada pelo Sr. Embaixador. Entretanto, tive conhecimento, mas ainda não li o artigo, de que na segunda-feira teria saído no jornal e uma notícia sobre o acordo ortográfico em que se dizia, estou a falar pela informação que transmitiram, em que se dizia que Portugal e Brasil iriam rever o acordo ortográfico. E, portanto, eu já pedi para me digitalizarem esse documento, vou vê-lo, enfim, quando sair daqui, mas, portanto, isso também não impede que a carta do embaixador não seja colocada, portanto, na página da Assembleia. De qualquer maneira, portanto, deixo-vos esta informação também para aqueles que estão interessados nestas questões do acordo ortográfico, para vermos qual é também a veracidade, digamos assim, do documento que sai no público. Nós também sabemos que às vezes há muita informação e muita contra-informação. Portanto, de qualquer maneira, fica aqui a informação para quem quiser consultar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Anos. Deixe ficar então depois aqui para, se calhar, no dia 5 poderíamos tomar, voltarmos a falar um pouco sobre isto, uma vez que no dia 5 temos a audição do CRUP e podermos também aproveitar nessa altura, trocarmos algumas impressões sobre isso, nomeadamente o que fazer com a carta. Essa informação do I pode ser uma especulação jornalística, portanto não digo que terá dignidade para mais do que isso, mas podermos ter uma pequena conversa e decidirmos também então o que fazer relativamente a esta matéria. Não havendo mais nada, fica então marcada a próxima reunião no dia 5. Peço desculpa, Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, prevaleço-me deste ponto dos outros assuntos, talvez para, talvez não, para dizer ao Sr. Presidente e à Comissão que teremos, julgo eu, que renovar o mandato dos grupos de trabalho, porque não foi feito no início desta sessão legislativa, porque na altura havia substituições a fazer e havia deputados que iriam ser alterados. Portanto, quero-me parecer que deverá ser renovado o mandato dos grupos de trabalho.
Disse isso e na próxima reunião faremos um agendamento específico.
Sr. Presidente, as minhas desculpas, então. Não estive atento.
Sr. Deputado Adetsu.
Sr. Presidente, só para relembrar um pedido que foi feito à Comissão, portanto, antes de agosto, o convite foi feito pela Câmara Municipal de Porto Mós para a Comissão visitar a Zona Especial de Proteção do Museu Militar Fundação Batalha de Albarrota, em Porto Mós. Portanto, para que, dentro das possibilidades, se responda a esta solicitação.
Sra. Deputada, não sabia, mas teremos sempre muito gosto em ir ao Albarrota, até porque a padeira estará lá também para nos receber. Mas vamos procurar e depois... eventualmente numa conferência de coordenadores, numa reunião de coordenadores, podermos fazer também o agendamento dessa questão. Terminamos então aqui a reunião, fica a próxima para o dia 5. Muito obrigado.